Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9, nesta manhã de sábado, 21 de fevereiro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. A pauta do programa de hoje é sobre educação. Conversamos com o coordenador da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Cláudio da Cruz de Souza, sobre a educação pública e o atendimento da 36ª CREA na região. E na sequência, temos a entrevista com a advogada Cláudia Bressler, que trata a respeito da relação entre aluno, família e escola. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Conversamos agora com o coordenador da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Cláudio da Cruz de Souza, sobre o atendimento realizado às escolas e à educação pública neste período de volta às aulas. Muito bom dia.
Bom dia, Laís. Bom dia também a todos os ouvintes, né, da Rádio Unijuí. É sempre uma grande satisfação, né, podermos conversar com vocês. Realmente estamos bastante entusiasmados com a volta às aulas, esse início de ano letivo, né, de 2015. Estamos há 30 dias, aproximadamente 30 dias, ocupando, né, o cargo então de coordenador regional de educação e já num trabalho muito intenso, Laís, na organização então do ano letivo, que com certeza foi a nossa primeira preocupação, né, porque muitas coisas precisam ser feitas, muitas coisas precisam ser organizadas para atendermos aí uma demanda de aproximadamente 18 mil alunos, né, que vão frequentar as nossas 62 escolas, distribuídas então em 12 municípios da abrangência da 36ª. Então, nós tivemos, nesses 30 dias, aí uma preocupação primeira com as matrículas, né? As matrículas, elas se concluíram, a fase principal delas, no final do mês de janeiro, né? Então, essa foi a nossa primeira preocupação, que todos os alunos tivessem, né, então, acesso a uma vaga nas nossas escolas. Né? A segunda questão que a gente se preocupou, então, foi com o quadro de recursos humanos, né, para que pudéssemos, então, dar conta, num primeiro momento, né, de professores para todas as turmas, para dar conta, então, desta grande demanda de alunos. Então, fizemos uma força-tarefa aqui na coordenadoria, podemos dizer assim, né, então, no sentido de garantir, no dia 26 de fevereiro, que é o início do ano letivo, professores, então, em sala de aula, para que não tenhamos aquela famosa falta de professores que sempre acontecia, então, no início do ano letivo. E, neste ponto, já quero destacar que está tudo muito tranquilo, né? Nós vamos ter, sim, algumas necessidades, né, em virtude de aposentadorias e algumas exonerações que nós tivemos, mas também fizemos alguns ajustes no quadro, né? E estamos aí solicitando algumas contratações temporárias para suprir essas licenças e provavelmente também vamos fazer algumas nomeações do concurso de 2013. Mas tudo isso muito tranquilo, sem grandes necessidades, então, para iniciarmos o ano letivo. E também trabalhamos numa terceira demanda, né, que foi a questão da estrutura física das escolas. Então, a gente também percorreu algumas escolas que tinham algumas necessidades, né, mais emergenciais, né, então procuramos também dar conta, né, dessa situação. Eu posso te dar um exemplo, a escola Ruizinho, que é uma escola central aqui do município de Juí, né, que está concluindo uma obra, que é a obra do ginásio de esportes, e também está sendo feita uma obra de conserto dos beirais, né, e do telhado da escola. Então foram algumas situações mais pontuais, né, para darmos conta aí também da segurança dos alunos que retornam às aulas. E ontem, Laís, nós tivemos então um grande encontro com todos os diretores das nossas escolas, durante todo o dia aqui na 36ª, aonde então foi um dia intenso de atividades, de repassando orientações, conversando um pouco sobre o andamento do trabalho, né, sobre a proposta dessa nova gestão, então, para esses 4 anos, né, que ora se inicia. Dia 24, então, de fevereiro, na próxima terça-feira, os nossos professores todos retornam né, para as escolas, onde vão ser recebidos pelas direções, terão um dia então de trabalho, de planejamento então na escola. E no dia 25 pela manhã, então é o grande dia, é o dia que nós vamos fazer então a acolhida dos professores e funcionários aí no Salão de Atos da Unijuí, né? Então será um evento festivo, um evento de integração, de socialização, né? E também de retorno de aproximadamente aí, né, 2 mil professores e funcionários, né, que atuam na nossa abrangência. E no dia 26, então, um grande dia, né, o dia que retornam os nossos alunos, né, então, para as nossas escolas. As escolas estão, né, plenamente organizadas, né, organizando a sua estrutura física, né, e também planejando aí uma abertura, né, festiva, de acolhida, então, a esta grande demanda de alunos que voltam, então, a frequentar a rede estadual.
É uma abrangência bem grande de municípios que a coordenadoria trabalha, faz todo esse trabalho de atendimento, né, Cláudio? Então, qual seria uma das dificuldades, a princípio, que vocês teriam de trabalhar para ter esse contato com tantas escolas, tantos diretores e todo esse público que abrange a 36ª CREA?
É, a demanda, Laís, ela é bastante grande, né? Isso pesa um pouco a nossa responsabilidade, né, enquanto mantenedora. Porque a coordenadoria é a extensão da mantenedora, que é a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC. É, mas nós temos uma equipe, né, uma boa equipe aqui na 36ª, são aproximadamente 60 profissionais que trabalham aqui, né, e temos uma comunicação, uma relação muito próxima, né, com todas essas escolas. Mas, claro, né, cada escola tem as suas especificidades, tem as suas demandas, tem a sua realidade, né? Então isso, claro, às vezes gera algumas dificuldades, né? Mas que com certeza, né, junto com as direções e com a nossa equipe, com o apoio da Secretaria Estadual de Educação, nós vamos sanando, né, todas essas dificuldades que tem. Mas nós temos um trabalho, e essa é a nossa proposta também, uma das nossas propostas, Laís, de fazer um trabalho muito integrado com as escolas. E essa integração também visa uma aproximação, que é estar mais presente na escola, né? Então, a coordenadoria, com certeza, vai fazer muitas atividades descentralizadas, né? Não somente no município de Juí, que é o município Pola, onde a coordenadoria está inserida, né? Mas nós vamos para os demais municípios, né, trabalhar a formação continuada com os professores e funcionários, vamos estar visitando as escolas, vamos estar mais próximo dos professores, dos funcionários e da comunidade escolar, né? Então, com certeza nós vamos fazer isso. Às vezes algum pai, né, gostaria de conversar com a equipe da coordenadoria, e às vezes pela distância, nós temos aí municípios que são distantes, temos Chapeta, Inhacorá, né, o município de Panambi, município de Condor, que são municípios mais distantes, né, enfim, a comunidade escolar também tem essa oportunidade, né, de também conversar com a equipe da coordenadoria. Então, essa é uma das nossas propostas, descentralizar um pouco esse atendimento aqui e ir para os municípios, né, estar mais presente junto com as escolas, sendo suporte realmente, que é uma das funções, então, da 36ª.
Coordenador da 36ª Coordenadoria Regional de Educação, Cláudio da Cruz de Souza. Agradecemos a participação e desejamos um bom ano letivo e um bom trabalho.
Boletim Rádio Web.
Tramita na Câmara da Capital Gaúcha o projeto de lei complementar que visa a ampliação da licença paternidade para 30 dias corridos. O texto surgiu após a aprovação de um projeto semelhante no município de Niterói, no Rio de Janeiro. Com a autoria da vereadora Fernanda Melchiona e do então vereador Pedro Ruas, ambos do PSOL, se aprovado o PLC 28 de 2014, os municipários de Porto Alegre terão ampliação na licença para acompanhar o primeiro mês dos filhos. Conforme a Constituição Federal, o afastamento remunerado dos pais é de 5 dias consecutivos. A proposta visa estabelecer como tarefa do poder público o esforço de reduzir os encargos na maternidade para a mulher, que não deve ser a única responsabilizada pelo cuidado dos filhos e da família. Segundo Melchiona, o quadro atual não acompanha as alterações da sociedade e o projeto busca dar voz a uma necessidade dos pais.
Não basta ser pai, é preciso participar. E muitos pais querem fazer isso, né, Caroline? Muitos pais querem fazer isso e não têm o direito legal, né? Porque a lei também reproduziu uma lógica machista da sociedade em que a responsabilidade dos filhos é basicamente das mulheres e os pais são tolhidos no momento inicial de convivência com seus filhos.
Vale ressaltar que, se aprovada, a alteração cabe ao Estatuto dos Servidores Públicos de Porto Alegre e, para ampliação aos demais setores sociais, seria necessária alteração da legislação nacional. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Caroline Ferraz.
Notícias da semana.
A Promotoria de Justiça de Catuípe protocolou uma ação civil pública contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAER, objetivando soluções imediatas na ERS 342, trecho que liga Ijuí a Catuípe. O trecho, que há anos causa transtorno aos motoristas, está em um momento caótico, nas palavras do promotor Newton Kesten. O promotor comenta que ainda no ano passado se divulgou que havia cerca de 200 milhões de reais para solucionar estes problemas de manutenção e reforma de estradas da região. Dessa forma, o Ministério Público esperou a definição da aplicação dessa verba na estrada que liga Catuípe a Ijuí. Nada ocorreu. Veio o novo governo e assim se segue. Ele diz também que não há mais como esperar a não ser entrar com a ação e que o Estado tem que resolver essa situação. A partir do protocolo, uma liminar deve forçar o Estado a providenciar o fechamento dos buracos de maneira imediata, em prazo de 10 dias. O problema será resolvido paliativamente e, na sequência, seja uma prática ininterrupta para que os buracos não voltem a acontecer, sob pena de multa de R$100 mil, já que é o pedido que o Ministério Público faz ao Judiciário. Ao final desse processo, se pede a condenação do Estado em reformar a estrada e sua estrutura, refazê-la neste caso. Kesten ainda relata sua condição como morador das proximidades da rodovia e garante que já ajudou mais de 50 motoristas. Carros destruídos e condutores desesperados clamando por ajuda são cenas normais. Os moradores da região já ficam de prontidão, já que a qualquer hora alguém chega pedindo ajuda, finaliza o promotor.
Boletim Rádio Web.
Algumas capitais anunciaram no início do ano o aumento das passagens de ônibus. Diante disso, o movimento Passe Livre já realiza manifestações e atos públicos. Eles pleiteiam o passe livre ou a redução da passagem para estudantes. No Congresso Nacional, um projeto parado no Senado pode contemplar o desejo do movimento. Proposto em 2013, após as manifestações de junho, o projeto de lei prevê que todos os estudantes com frequência comprovada teriam direito ao passe livre. Segundo o presidente do Senado, Renan Calheiros, existe recurso para se garantir a gratuidade.
Que com relação a essa proposta de passe livre, que na verdade é a gratuidade das passagens para os estudantes regularmente matriculados e com frequência comprovada nas escolas, é a primeira vez que nós temos uma definição clara de quais recursos suportarão o passe livre, que é a grande bandeira que estão nas ruas. Esses recursos serão os recursos do pré-sal, do pós-sal, do petróleo, os royalties de tudo isso.
O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça era o ex-senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que deixou a casa para assumir o posto de ministro do Tribunal de Contas da União. Ao defender a aprovação, ele lembrou que o passe livre vai causar um impacto positivo na formação dos estudantes, uma vez que eles poderão frequentar locais como bibliotecas, exposições e eventos culturais. Com o relatório pronto, a matéria aguarda a designação de um novo relator para que seja colocada na pauta de votações da CCJ neste ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Notícias da semana.
O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do Centro Social Urbano, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, implementou na última semana mais um grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com Idosos, do projeto Conviver. Conforme a coordenadora do CRAS, Jussara Garay, esse projeto está sendo voltado aos cerca de 16 moradores na Casa Lar de Ijuí. São pessoas com mais de 60 anos que as famílias não podem ou não querem mais atender e que precisam de uma atenção especializada. O trabalho, de acordo com Jussara, será desenvolvido considerando as normas do serviço social e buscando a qualificação das relações através de atividades coletivas, construindo um vínculo entre os moradores, suas famílias e o serviço. As atividades no grupo serão integradas com a Estratégia de Saúde da Família, do bairro Glória e a Cozinha Comunitária. A coordenadora completa, dizendo que este é um grupo diferenciado, que tem uma carência muito grande. Muitos deles são doentes e precisam de uma atenção maior. Então, o que queremos é mostrar a eles que são importantes para o município e que ainda podem levar uma vida tranquila e confortável. A advogada Cláudia Bressler fala conosco agora a respeito das questões legais do professor na relação com alunos e famílias.
A questão desses novos arranjos, né, e o impacto na escola, eu acho que passa primeiro por uma consciência da escola de que ela é um lugar de reflexão e de preparo para a vida. Então, quando a gente pensa nessas novas situações, nós sempre temos que ter com os nossos alunos a ideia, primeiro, que nós estamos aqui num espaço de aprendizagem, de exercício para uma futura vida adulta, e que esse espaço é um espaço de constante reflexão. Então, todas as novidades que surgem, as demandas, no nosso dia a dia, elas precisam passar por esse crivo, né? De a gente entender como se pode viver melhor em sociedade, como as nossas ações impactam, né, no dia a dia das nossas famílias, com os nossos colegas, enfim, para que a gente possa viver melhor.
Ela também fala sobre inclusão como uma das demandas sociais mais discutidas e sua relação com a prática nas escolas.
Na prática, o que eu percebo, primeiro, muitas experiências de sucesso na inclusão. A gente tem acompanhado uma série de trabalhos muito bonitos que são feitos pelas escolas, de acolhimento, de respeito à diversidade, um acolhimento também dos colegas com relação aos alunos especiais. Mas o fato é que tem surgido algumas situações em que, às vezes, a escola ela se vê numa situação difícil de não conseguir cuidar a contento. E essa é a minha crítica. Por vezes a legislação ela passa por uma imposição, né? Ela passa por uma falta de um olhar mais minucioso sobre qual é a demanda daquele sujeito e como ele de fato se insere naquele contexto. Então, essa é a minha crítica. Existem algumas situações em que a escola de fato não consegue cuidar. E quando ela não consegue cuidar, a reação das pessoas envolvidas, às vezes, ela é extremamente negativa, como se a escola tivesse a obrigação de receber todas as demandas. E isso não é uma realidade, não é uma verdade, e que a gente tem que poder olhar com bastante critério, e que justamente quando a escola diz não, é porque ela está sendo amorosa o suficiente para dizer que ela não consegue naquele momento atender aquela demanda. Eu sempre parto assim, e aí a legislação ela nos dá todo um amparo, né, de que os nossos sistemas jurídicos eles estão amparados na boa-fé. Na boa-fé, na transparência, na clareza, na objetividade. E isso precisa partir de todos os interessados, porque a escola quer bem receber, bem cuidar dos alunos, e as famílias também precisam dar todas as informações para que todos possam fazer a sua parte, o seu trabalho. O que às vezes se tem assim, diante de si é que, em alguns casos, as famílias ou não trazem todas as informações, aí a gente, por vezes, tem algumas até demandas que envolvem a inclusão, e às vezes também não se colocam como parte importante no processo de ensino e aprendizagem e delegam algumas tarefas para a escola. E a escola não é a responsável exclusiva, muito pelo contrário, ela é uma grande parceira do processo de aprendizagem, e hoje a gente tem muito claro que não é só uma aprendizagem de conteúdo, mas de toda uma aprendizagem de como a gente lida socialmente com as nossas emoções, né? Como a gente pode lidar melhor nesse mundo em constante transformação. E aí o conteúdo, ele muitas vezes vai se modificando no dia a dia, mas aquelas habilidades emocionais para lidar com dificuldades, lidar com os problemas, lidar com os desafios, é algo que a escola se vê estimulada a proporcionar para os seus alunos.
Também é fundamental a participação de pais no ambiente escolar, de acordo com a advogada.
As famílias também precisam entender que este é um espaço de aprendizagem. Eu falo várias vezes nisso, porque às vezes a gente não se dá conta que nós estamos diante de um sujeito em formação, e esse sujeito em formação, ele precisa de frustrações, ele precisa de conquistas, e conquistas que são deles. Então, os pais, às vezes, eles buscam uma satisfação imediata, uma conquista, né, para o filho, em que ele precisa passar por outros processos. Né? Então, essa é uma situação que a gente tem visto, essa entrada dos pais na escola. E, de fato, assim, o que é muito bonito é que também, tudo com boa conversa, com esclarecimento, a gente consegue encaminhar para que cada um faça o seu papel, a família em casa e a escola no espaço que lhe é de direito. A questão da autoridade também é uma coisa que eu vejo assim com bastante, assim, eu vejo que nós vivemos uma crise de autoridade, isso já é um discurso que vem de um bom tempo, mas uma crise porque nós temos hoje dificuldades de referenciais de autoridade, a gente está com dificuldade de reconhecer autoridades, tanto no, na vida pública como na privada, mas às vezes a família acaba não ocupando esse espaço de autoridade como deveria. Então, às vezes, porque uma criança fica insistindo numa determinada conduta, a família ameaça, olha, eu vou te tirar o brinquedo tal, tu não vai poder ver tal desenho, né? E a criança não cumpre e ela também não acaba recebendo o castigo, que seria um espaço de reflexão. Quer dizer, no momento em que eu não cumpri uma ordem da autoridade, que é meu pai e minha mãe, eu sofro uma punição. A vida adulta é assim, né? A gente tem nas empresas, quer dizer, se alguém não cumpre uma determinada norma interna, pode ser suspenso. Assim pela vida fora, qualquer espaço de convívio social é um espaço de regras em que eu preciso entender que eu tenho que cumprir. Então, às vezes, a autoridade na família, ela sofre essa dificuldade hoje com esses pais que, às vezes, sentem a ansiedade de agradar muitos filhos e sentir esse afeto, né? Mas a criança, ela pede por autoridade. E aí, os espaços de autoridade que nós temos ainda são a escola, em algumas famílias a igreja. Então, nós precisamos resgatar os nossos espaços de autoridade, cada um dentro do seu ambiente de atuação. Isso é saudável para que nós possamos viver bem como família, como comunidade, que a gente possa viver bem como sociedade, né? Respeitando as diferenças e podendo, enfim, crescer em conjunto.
Cláudia Bressler, advogada que tratou a respeito da relação entre aluno, família e escola. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.